Bom dia, senhores deputados. Estamos finalmente em condições de começar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar todos os colegas, desejar um bom regresso a esta parte final do ano que nos falta nos nossos trabalhos e que estou certo correrá com a eficácia e a diligência que como até aqui. E a pedido do Partido Ecologista aos Verdes, uma vez que têm que assegurar a boa relação com a China, uma presença nos cumprimentos do seu presidente Tsingtao. Se não houver nenhuma oposição, já tínhamos também chegado a consenso, só faltava o deputado Luís Moreira Testa para comecemos pelos pontos que dizem respeito ao Partido Ecologista aos Verdes. Eu o sugeria, para facilitar, nós temos o ponto 3, o 3.1, que não está assim designado na ordem de trabalhos, mas pode ser que é o requerimento do Partido Comunista Português para a audição do Ministro do Ambiente, Ordem dos Engenheiros, FEVICOM, sobre a ocorrência trágica do passado dia 19 na Estrada 255. Depois há o requerimento que entrou primeiro do Partido Comunista Português para a audição do Ministro do Ambiente e da Transição Energética na sequência da tragédia da Estrada Nacional 255, trouxe para a Vila Viçosa. E ainda temos um requerimento do Bloco de Esquerda também para a audição do Ministro Adjunto da Economia, o Ministro do Ambiente e Transição Energética, da Agência Portuguesa do Ambiente, o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, sobre o colapso da Estrada Nacional 255. Tirando as diferenças entre colapso, tragédia ou ocorrência, os requerimentos dizem todos o mesmo. Eu talvez pudéssemos fazer discussão conjunta, começando obviamente por discos e só ver, se o deputado Lisa Plano tem a palavra para não perdermos mais tempo.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Para já agradeço a compreensão de todos os grupos parlamentares em relação à alteração da ordem de trabalhos. Sobre este requerimento concreto dos Verdes, tendo em conta a competência da Direção-Geral que licencia e fiscaliza a questão das pedreiras, e tendo em conta o trágico acontecimento que aconteceu neste troço da antiga da Estrada Nacional 255, no troço Borba Vila Viçosa, mas tendo em conta também aquilo que os Verdes consideram que é um sentimento generalizado da população, que é: e noutros locais, noutras explorações, noutras pedreiras, será que há determinadas estruturas e infraestruturas que também podem estar em perigo? No sentido de percebermos fundamentalmente como é que isto está a funcionar e fundamentalmente as questões de segurança, os Verdes entenderam que era fundamental ouvir o Sr. Ministro que tutela, neste caso, esta Direção-Geral, para podermos obter estas respostas políticas. Entretanto, outros grupos parlamentares também apresentaram os seus requerimentos, tornando mais abrangente o leque de audições. Eu gostava só de dizer que os Verdes concordam com todas aquelas que são propostas, porque aquilo que nós entendemos é, de facto, obter respostas políticas e, fundamentalmente, ter garantias de segurança e de medidas que promovam essa segurança, que eu julgo que é aquilo que todos nós esperamos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Passamos de seguida ao segundo requerimento, Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado. Não sei.
Era o Bloco de Esquerda.
Era o Bloco de Esquerda? Força, com certeza.
Sr. Deputado Ernesto Ferraz. Ordem é ordem. Não viu, mas viu. Embora tenha mal. Tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, caras deputadas e caros deputados. Nós também apresentamos este requerimento um bocadinho mais vasto que o dos Verdes, como disse a senhora deputada Elisa Apolónia, porque entendemos que isto foi um acontecimento trágico e que é preciso tirar conclusões desta situação, mas também prevenir, como dizia a senhora deputada Eloísa, prevenir futuras consequências drásticas como esta. E para prevenir esta situação é preciso ouvir estes dois ministros, na nossa opinião, que estão relacionados com as estradas, também com aqueles setores económicos que ali desenvolvem a sua atividade. É preciso saber dos licenciamentos das pedreiras, é preciso saber da própria fiscalização das pedreiras e, numa última análise, saber se aquilo é uma estrada ou se fazíamos ali uma ponte face à incursão das pedreiras de um lado e do outro. Isso, tudo isto é possível neste país e tirar consequências específicas desta situação e nomeadamente, evitar que outras deste calibre ou mesmo próximas deste calibre venham a ocorrer nos próximos tempos. E para isso achamos que é importante ouvir o Ministro da Economia, o Ministro da Economia, do Ambiente e da Transição Energética, o Laboratório Nacional de Ambiente de Engenharia e Geologia, todas essas entidades, no mais curto prazo de tempo, é verdade que ainda estamos em cima do acontecimento, mas exatamente para saber exatamente o que é que aconteceu, chegarmos a dados concretos e fazer, se calhar, uma vistoria nacional sobre situações que estão fora de para vermos se conseguimos saber ao certo todas as situações que possam ocorrer no país antes que elas próprias venham a ocorrer, portanto, num sentido de formação, e chegar a conclusões desta situação e a responsáveis, não é? Porque estas coisas não podem acontecer e nunca ninguém é responsável por nada, quanto muito atira uns as culpas para cima dos outros. Isso é um quadro com 40 anos que convém chegar a dados concretos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A proposta do PCP vai no sentido de convidarmos a esta comissão, no sentido de serem ouvidos, o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, tendo em conta o contributo que até do ponto de vista público a Ordem dos Engenheiros tem vindo a trazer à sociedade portuguesa relativamente às questões relacionadas com a segurança estrutural e com a própria segurança das populações em tudo o que tem a ver com explorações deste tipo e com unidades industriais deste tipo, e as declarações do Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros na sequência destes trágicos acontecimentos deram a conhecer uma parte dos alertas e das preocupações que vinham sendo manifestadas no seio daquela classe profissional dos engenheiros, e nomeadamente até com entidades com competências na matéria em particular, como é o caso, entre outros, do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Não está mencionado nos requerimentos apresentados o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, está o outro laboratório, que é o LNEG, que tem competências na área dos recursos geológicos, nomeadamente, e estamos de acordo com isso. Admitimos que, mais para a frente, se necessário, se possa justificar a apresentação ou a decisão de novas audições, neste caso, como eu digo, em relação, por exemplo, ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Mas nesta fase, aquilo que nós propomos é que, com natural abertura para os restantes requerimentos, excepto uma dúvida que poderemos ver mais à frente sobre competências ministeriais, a Ordem dos Engenheiros possa ser convidada para ser ouvida na Comissão, assim como a FEVICOM, que do ponto de vista da representação dos trabalhadores deste setor também tem participado e chamado a atenção para a necessidade de um acompanhamento e de uma fiscalização que, pelos vistos, devia ter sido feita e não foi. E, portanto, em representação dos trabalhadores deste setor, mas também em representação da engenharia portuguesa, digamos assim, julgamos que faz sentido ter o contributo destas entidades na Comissão Parlamentar, para além do Sr. Ministro da Tutela, quer do ponto de vista da tutela ministerial em relação a entidades como a Inspeção-Geral do Ambiente, do Mar, da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento Territorial, o IGAMAOT, como em relação à Direção-Geral de Energia e Geologia, como em relação ao próprio Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia. Portanto, a tutela ministerial destas entidades é o Instituto do Ambiente e Transição Energética, e por isso é nesse âmbito que nós apresentamos a proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Peço-vos só celeridade, uma vez que já temos fanfarra, e, portanto, aproxima-se o grande momento. Sr. Deputado António Costa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar a música de fundo para fazer a minha intervenção. Não, antes de mais dizer que estas audições são importantes, dando aqui uma nota de emergência para que elas se realizem com maior brevidade. A razão é muito simples. É que está gerado um clima no ar de suspeição de falta de licenciamentos, de problemas com licenciamentos, problemas com as estradas, problemas com os acessos, falta de condições de trabalho. Ou seja, neste contexto de uma catástrofe que aconteceu em Borba, da derrocada de uma estrada e da gravidade com que ela aconteceu, de tudo o que se gerou a partir daí, não, evidentemente, a questão mais sensível foram efetivamente as mortes, tudo o que se gerou a partir daí foi um sentimento de desconfiança em relação, portanto, a tudo o que se passa em torno do setor dos mármores. Parece-me fundamental, portanto, a emergência, portanto, destas audições, não deixar arrastar no tempo, como às vezes acontece, senão agravamos o clima de desconfiança, portanto, acho que é uma matéria que devemos abordar com essa celeridade, dando nota, Sr. Presidente, que eu quero acreditar que este país é um país em que o Estado funciona, que as suas instituições funcionam e que todas aquelas empresas, todas aquelas entidades estão devidamente fiscalizadas, que estão devidamente licenciadas, que os organismos públicos, as instituições públicas têm feito o seu papel de monitorização e fiscalização, portanto é essa expectativa que eu tenho. Mas é preciso sossegar as gentes da Zona dos Mármores, mas sossegar também as empresas e os trabalhadores que ali laboram, porque é um setor que tem dado muita riqueza ao país, muita riqueza à região e continua a ser muito importante. Sr. Presidente, permita-me só um acréscimo, tanto aqui em termos de requerimentos. Na minha perspectiva, considero que a Universidade de Évora devia ser de uma das entidades ouvidas neste conjunto de audições. Porque a Universidade de Évora é a entidade que conhece em pormenor toda aquela a zona dos mármores. Tem estudos a 500 anos da capacidade de produção do setor, dos filões, das características geológicas, de todas as questões, nomeadamente, que têm a ver com os aspectos sísmicos e por aí fora. Portanto, há até uma suspeição recente que poderá ter sido um sismo a ajudar a provocar aquela circunstância. Portanto, todo esse estudo, portanto, e junto a esta, de uma forma oral, evidentemente, um requerimento no sentido da Universidade de Évora ser uma das entidades ouvidas, aliás, foi uma das mais ouvidas, neste período em que a comunicação social esteve muito atento a esta situação que aconteceu, desta tragédia na zona dos mares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem nada a opor às audições ora requeridas, antes pelo contrário, apoia-as e acha que é fundamental, são fundamentais para o esclarecimento de eventuais responsabilidades que possam existir, responsabilidades do ponto de vista político, como é óbvio, nós estamos no domínio da fiscalização, do poder de fiscalização da Assembleia da República e, portanto, não se colocam para já outras responsabilidades que não essas. Suporta também, talvez, a necessidade de ouvir outras entidades, já agora foram requeridas, tanto o Laboratório Nacional de Engenharia Civil como a Universidade de Évora. O Partido Socialista não se opõe, também apoia essas audições. Contudo, há uma questão que eu gostaria de levantar e tem a ver propriamente com o requerimento do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda requer a audição do Ministro Adjunto e da Economia. No nosso entender, o Ministro Adjunto e da Economia não tem qualquer poder ou tutela sobre esta matéria em concreto. Porque se não vejamos, as atividades extrativas, nomeadamente esta, está hoje em dia na esfera do Ministério do Ambiente, que acolheu a pasta da energia e com ela vieram as questões relacionadas com as atividades extrativas de minérios e mármores, como é o caso. Por outro lado, também não tem a tutela sobre as infraestruturas rodoviárias, poder-se-ia admitir por aí, mas as infraestruturas rodoviárias estão na esfera e na dependência do Ministério do Planeamento e Infraestruturas. E, portanto, o meu alerta, quer dizer, o Partido Socialista não tem nada a opor a que o Sr. Ministro da Junta e da Economia possa vir à Comissão sobre este assunto. Mas o meu alerta é para que nós não corramos o risco do Sr. Ministro vir a esta Comissão e dizer eu sobre esta questão propriamente não tenho competência e, portanto, façam favor de dirigir as questões sobre esta matéria ao meu colega ou das infraestruturas ou do ambiente que, nomeadamente, tutelam quer as infraestruturas rodoviárias, quer a atividade extrativa de mármores.
Srs. Deputados, posto isto, resta saber se reconfiguramos os requerimentos, nomeadamente logo com a inclusão de um requerimento oral para vir à Universidade de Évora e trocamos o Ministro da Economia pelo Ministro do Planeamento, ou mantemos o Ministro da Economia, uma vez que o Bloco pretende, uma vez que tem a ver com o passado e com a tutela no passado, o Ministério da Economia, presumo que seja isso.
É isso mesmo, Sr. Presidente. Tirou-nos as palavras da boca. A Direção Regional da Economia, é tida como a entidade que fez os licenciamentos, fez e monitorizou os licenciamentos da atividade durante bastante tempo e o tempo necessário para dar explicações sobre o ponto a que aquilo chegou. Creio que isso vale a pena, até porque o Governo, creio eu, é solidário de uns ministros em relação aos outros e, portanto, tudo aquilo que fosse suscetível de ser esclarecido sobre este tipo de acontecimentos é bastante útil. Portanto, nós não insistimos pela presença do Sr. Ministro da Economia e
Srs. Deputados, eu ia sugerir.
Mas em relação ao resto daquilo que foi sugerido, nós estamos evidentemente de acordo com a Universidade de Évora e com a referência que o deputado Bruno Dias também fez.
Eu ia sugerir, só para acelerarmos trabalhos, que na próxima semana marcarei uma reunião de mesa em coordenadores para partir pedra de forma licenciada e perfeitamente regular sobre esta matéria e outras, e decidimos isso, a não ser que, porque presumo que o Bloco tem a ver com as denúncias feitas e os alertas feitos para a própria Direção Regional da Economia à data dos acontecimentos. E, portanto, se o Bloco não abdica, eu não sei. O Sr. Deputado Bruno Dias tinha pedido um esclarecimento primeiro. Sr. Deputado Bruno Dias, passemos rápidos.
Eu não quero esclarecer ninguém, eu quero é pedir um esclarecimento. É porque pode haver às vezes um mal-entendido, porque só para percebermos o âmbito, porque nós não nos opomos. A dúvida que nós temos é se o objetivo da chamada do Sr. Ministro da Junta da Economia tem a ver com o apuramento de informações relacionadas com a intervenção à data da ex-Direção Regional da Economia, entidade que hoje já não existe. É isso que está em causa.
Exatamente. Sr. Presidente, a minha questão vai exatamente no mesmo sentido. É porque, mesmo assim, com a extinção das direções regionais de economia, esses serviços foram integrados nas CCDRs. Está aqui o deputado Costa e Silva, que certamente corroborará a minha informação e que tem mais conhecimento do que eu sobre esta matéria. E as CCDRs, o que acontece é que elas próprias estão sob a tutela do Ministério do Planeamento e Infraestruturas e do Ambiente também. E, portanto, todo o espólio informativo, todo o património de licenciamento está hoje nas CCDRs, por extinção das direções regionais de economia. E isso, a educação do Bloco de Esquerda, do deputado Heitor de Sousa, ainda aduz argumentos à minha tentativa de substituir o ministro, que sobre isto em concreto não tem nada a ver, por outro que eventualmente possa ter esclarecimentos a prestar.
Srs. Deputados, uma sugestão. Uma vez que há um largo consenso, que o CDS também dá a estes requerimentos, é um conjunto vasto de entidades a ouvir. A minha sugestão era aprovar estes requerimentos e é depois, em sede de mesa coordenadores, fazemos uma revisão das várias entidades E chegaremos seguramente a consenso de quem devemos ouvir, a não ser que o Bloco de Esquerda, e presumo que o Bloco de Esquerda depois estudar melhor o assunto e ver todas as entidades que estão, se conseguimos, primeiro porque eu acho que de facto tem que haver alguma urgência, depois porque é que é mesa de corredores, que eu não consigo dizer-vos que datas é que temos disponíveis, porque há também Comissão 2030, há vários trabalhos, e a ver exatamente o que é que temos na agenda para ver se ainda antes de irmos para férias de Natal, possamos eventualmente fazer isto. E daí a necessidade temos que estudar em concreto quem, como, prioridades ou ordem de audições. E, portanto, julgo que em mesa de coordenadores podemos resolver este assunto, não prejudicando a vontade de nenhum grupo parlamentar. Presumo que há, sempre fizemos isso. Se chegarmos todos à conclusão que há alguém que é para vir, que deixamos cair, podemos resolver essa em mesa de coordenadores, a não ser que o Bloco de Esquerda diga já, porque temos que votar o requerimento que abdica, troca o Ministro da Economia pelo Ministro do Planeamento, ou mantém o ministro da Economia para ponderar futuramente. Não sei se o deputado Heitor Sousa diga.
Sr. Presidente, eu acho que todos os esclarecimentos são úteis sobre esta matéria, porque se trata de um acidente gravíssimo. Isto é uma coisa completamente inaudita, Sr. Presidente e Srs. Deputados, Sras. E Srs. Deputados. Nunca que eu tenha memória, e eu estudei, permitam-me invocar aqui algum argumento de autoridade, estudei muito de infraestruturas rodoviárias e de transportes, nunca existiu que uma estrada, não com viaduto já colapsou ainda outro dia em Itália, um viaduto com consequências bastante trágicas, mas nunca uma estrada colapsou. Isto é completamente inaudito. Portanto, há aqui um problema de alguma anarquia, permitam-me a expressão, apesar de eu gostar bastante da palavra, alguma anarquia na gestão das competências e das fiscalizações que o Estado vai fazendo ou não vai fazendo sobre essas matérias. E há efetivamente notícias que vieram a público e que eu tenho muito interesse em ouvir, porventura até da boca dos diretamente envolvidos nestas informações. Há notícias de que a Direção Regional de Economia tem um histórico sobre o licenciamento destas pedreiras e, em particular, daquelas pedreiras que, pelos vistos, estiveram envolvidas nestas situações, e era de todo o máximo interesse ouvir o Sr. Ministro responsável por esta área.
Que é o Ministro esse que é o Ministro?
Que era o Ministro Adjunto, porque o Ministro Adjunto e da Economia, o Ministro Adjunto e da Economia tinha até há bem pouco tempo a tutela da CCDR, certo? Ao nível dos fundos comunitários. Sim.
Senhores deputados, chega uma altura em que temos que fazer aquilo para que fomos eleitos, que é votar. E portanto... Senhores deputados, Senhores deputados, já percebemos que não. Senhores deputados, peço imensa desculpa. Senhor deputado Heitor Sousa, vamos fazer aquilo que temos que fazer, que é votar, e os grupos parlamentares votarão em consonância e conformidade, sendo certo que na mesa de coordenadores tentaremos ainda assim trazer alguma luz na defesa do interesse dos nossos trabalhos e do bom nome da Comissão e do Parlamento. Assim sendo, vamos votar. O deputado Elisa Plano, obviamente, disse que votava a favor, a discussão foi mais longa e teve que se ausentar, mas vota a favor. Portanto, quem vota contra este conjunto de requerimentos, quem se abstém, com a junção oral do PSD, como é óbvio, que todos aceitaram. Também. Sim, Lunec e a... uma série deles.
Nós estamos a votar nos requerimentos escritos, mais o requerimento do PSD.
Exatamente.
O PCP não escreveu Lunec, não foi, se esqueceu de escrever. A gente está a dizer que mais para a frente poderia. Mas agora estamos a juntar tudo, pronto, são opções, mas a gente continua a pôr o que nos escreveu.
Sim, senhor. Então, quem vota a favor? Ninguém? Está aprovado por unanimidade. Assim sendo.
Naturalmente que a ata vai refletir as dúvidas que existem sobre as
A ata vai refletir as dúvidas e eu espero que a mesa, eu espero que depois a mesa e o coordenador seja capaz de trazer alguma luz sobre as dúvidas que a ata registará, para que no final tudo acabe bem, que é o nosso desejo, e tudo esclareça, como é a nossa obrigação. Assim sendo, passamos ao ponto 1, que era a apreciação e votação das atas 214 e 221 relativas às reuniões de 31 de outubro, e, portanto, que não fizemos por uma questão de celeridade e pedido por políticos dos verdes. Quem julgue que leram, que se houver observações, farão chegar à mesa. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. E agora temos a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição do Presidente do Conselho de Administração da ANACOM sobre a prestação e qualidade dos serviços disponibilizados pela empresa CTT Correios de Portugal S.A. à luz do contrato de concessão de serviço público universal de Correios. Sr. Deputado Heitor Sousa, presumo que tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, há bocado esqueci-me de dizer, peço desculpa, cumprimentar todos os deputados e deputadas. E dizer que este requerimento é certamente motivado pelas inúmeras denúncias e queixas que têm sido carreadas para a Assembleia da República, para o nosso grupo parlamentar e, presumo, para todos os outros, relativamente ao encerramento sistemático de tudo o que, no âmbito das prioridades definidas pelo Conselho de Administração dos CTTs, não tem diretamente a ver com a atividade bancária do Banco CTT. Portanto, desenha-se uma estratégia que nunca foi explicitamente enunciada por parte da administração dos CTTs, que contraria, inclusivamente, o plano de reestruturação que há um ano, na altura chamava-se plano de reestruturação da atividade dos CTTs, e que, entretanto, teve uma série de classificações posteriores, e que anunciava o encerramento de 22 estações, na maior parte dos casos, na zona mais populacional do país, portanto, na zona litoral do país, e que rapidamente se deu lugar a um conjunto de encerramentos que não estavam aprovados, que não tinham sido informados, e eu creio que a própria tutela não terá sido informada, pelo menos previamente, sobre esta alteração de estratégia. E nós já tivemos a oportunidade de perguntar ao senhor Ministro do Planeamento das Infraestruturas numa audição anterior sobre esta matéria e está gravado. O senhor Ministro do Planeamento diz que não é quem tem a responsabilidade de definir e de avaliar o encerramento de estações, é a entidade reguladora. E, portanto, como ele disse isto aqui taxativamente, nós, digamos assim, fizemos uso das declarações do Sr. Ministro para justificar a presença do regulador e do Presidente da ANACOM aqui nesta Assembleia, porque consideramos achar que existem violações sucessivas e grosseiras do Serviço Público Universal e do contrato de concessão com os CTTs, e isto tem que ter um fim, tem que ter um travão e tem que ter uma posição firme e enérgica da parte do regulador e do Estado. Portanto, nós achamos que é bastante urgente, não sei se os senhores deputados têm tido essa oportunidade, de olhar para um mapa e ver aonde é que todas as estações dos Correios têm sido encerradas, e, portanto, toda esta proclamações que vários partidos têm feito, incluindo o próprio Governo, de que o interior é uma coisa muito importante, que temos que lutar contra a interioridade, que os serviços públicos, a presença do Estado nesses territórios tem a ser reforçada e melhorada, pois exatamente neste contexto a administração dos CTTs parece que tem outros interesses e o regulador mantém-se em silêncio sobre esta matéria. Como esse silêncio é insuportável, na nossa opinião, propomos que o Presidente da ANACOM venha aqui prestar esclarecimentos sobre o cumprimento ou incumprimento do contrato de concessão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos abrir a discussão. Sr. Deputado Fernando Jesus, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e dizer que este requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda merece a nossa concordância. Eu acho que tem aqui assuntos e problemas inerentes a este requerimento pertinentes para ser colocados à ANACOM e obtermos os esclarecimentos que eles nos queiram fornecer. De facto, nas últimas notícias, nos últimos meses, tem sido notícia de diversos episódios de encerramento de estações um pouco por todo o país. A própria ANP emitiu posições públicas, comunicados, a indignar-se com o encerramento das estações. Tem havido diversas providências cautelares que, vencidas, ganha-se por quem as mete, que o juiz tem dado razão aos autores das petições, das providências. Portanto, há aqui um conjunto de preocupações que é preciso esclarecer e de facto, o país não pode continuar a assistir a este desmantelamento da empresa sem os devidos esclarecimentos e as medidas que foram necessárias tomar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se mais algum dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, para o PCP. A situação que decorre e os problemas que decorrem daquilo que está a passar no CTT é uma questão essencialmente política. Do nosso ponto de vista, nós não rejeitamos nem nunca rejeitámos a audição e a discussão nesta Assembleia com os responsáveis da entidade reguladora. Aquilo que temos vindo a constatar das várias audições na Comissão Parlamentar das sucessivas administrações da ANACOM é que, na esmagadora maioria das vezes, o problema não é tanto regulatório e é mesmo um problema político. Reiteramos, não estamos em desacordo de maneira nenhuma que seja chamada ANACOM. O que é que a ANACOM nos vai dizer? Vai manifestar profunda preocupação e o esforço enorme que tem feito no acompanhamento a este problema, vai-nos dar conta das alterações aos critérios dos convénios de qualidade e dos indicadores, dos indicadores de qualidade que os CTT devem cumprir e da alteração que foi aprovada na administração da ANACOM, vai-nos dar conta da disputa jurídica que a administração dos CTT desencadeou para pôr em causa essas alterações aos indicadores de qualidade e aos critérios que devem ser cumpridos pela empresa, e questionada pelos deputados, como vai ser sobre o cumprimento ou o incumprimento do contrato de concessão, a ANACOM vai-nos dizer que o contrato de concessão está a ser cumprido. É isto que vai acontecer na reunião, nós estamos de acordo que eles venham cá e, portanto, votaremos a favor do requerimento. Muito obrigado.
Sr. Deputado Joel Sá, espero que não com a mesma previsão do que é que vai acontecer, mas sobre o conteúdo do requerimento.
Sr. Presidente, muito obrigado, senhores deputados. O PC não tem nada a pôr este requerimento, até porque acompanha algumas das preocupações. Eu próprio tive a oportunidade de reunir há 15 dias com o Diretor Regional do Norte e com o Diretor do Balcão do CTT de Barcelos sobre algumas destas problemáticas. E a questão que os CTTs estão a descentralizar muitos serviços para juntas freguesia e para alguns estabelecimentos comerciais, e há aqui algumas preocupações que têm que ser acauteladas. Compete naturalmente à ANACOM fiscalizar e verificar se algumas destas situações estão a ter o devido cumprimento. Portanto, acho que é importante ouvirmos a ANACOM e, portanto, não temos nada a opor relativamente a esta situação. Muito obrigado.
Senhora, sim, sendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos quer ver se o deputado Bruno Dias acerta ou não nas previsões. Queria, entretanto, é um desafio. Queria, entretanto, dar as boas-vindas à deputada Cristina Jesus, que nos se junta a nós, que representa a bancada do Partido Socialista e que espero que goste dos nossos trabalhos e participe neles o mais possível. Passamos agora ao ponto 4, apreciação e votação do requerimento apresentado também pelo Bloco de Esquerda, com audição urgente da Ministra de Mar e Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra dos Sindicatos Estivadores da Atividade Logística sobre o conflito laboral do Porto de Setúbal. Presumo que este requerimento tem outras comissões onde já foram aprovados, seremos depois concertar e ver como é que fazemos essas audições que ainda por cima são urgentes, num tempo que é curto, mas antes de votarmos, pode não ser aprovado, Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Sr. Presidente, este requerimento foi apresentado já há alguns dias e tem sobretudo a ver com os acontecimentos que continuam a ocorrer no Porto de Setúbal, que envolvem todos os estivadores desse porto e que envolvem também uma violação de direitos democráticos fundamentais que estão na nossa Constituição da República. Há centenas de trabalhadores no Porto de Setúbal que não têm nenhum contrato coletivo de trabalho há anos. Há pessoas que estão há mais de 20 anos a trabalhar ao dia. E eu tive a oportunidade de olhar para um telemóvel digamos, a entidade patronal, portanto, a Operstiva, envia para todos os trabalhadores diariamente. Isto é uma coisa absolutamente chocante. Eu, se for possível, pedir algum desses telemóveis que seja aqui exibido numa destas audiências aqui na Assembleia da República a propósito desta situação, eu acho que os seus deputados ficariam impressionados, pelo menos tão impressionados quanto eu fiquei, de ser essa a forma de relação laboral que está estabelecida há anos entre um trabalhador, cada trabalhador e uma entidade patronal. Isto é, digamos, uma situação que é de mais pura escravidão moderna, porque é uma forma de ter pessoas à disposição para trabalhar, mas que dia a dia não sabem se no dia seguinte vão ser chamados ou não a trabalhar e, portanto, vão receber ou não. Isto é uma situação absolutamente insuportável, insuportável. E, portanto, como é uma ilegalidade que se comete sistematicamente há anos a fio com estas pessoas, e porque isto é uma questão de democracia básica, democracia elementar, nós achamos que devem ser chamados aqui esta comissão, a direção do Sindicato dos Estivadores, o Conselho de Administração do Porto de Setúbal e Sesimbra, porque é a entidade que fiscaliza, a entidade concedente da concessão da atividade do Porto de Setúbal e Sesimbra, e a Sra. Ministra do Mar, que é a tutela política deste setor. Aliás, a Sra. Ministra do Mar, neste particular, tem um envolvimento direto bastante nebuloso e que precisava de ser esclarecido. Até que ponto é que a Sra. Ministra do Mar e, por via dela, o próprio Governo, teve uma interferência direta ou indireta no desenvolvimento dos sucessivos episódios que têm a ver com a indisponibilidade para o trabalho dos cerca de 140 estivadores do Porto de Setúbal, porque eles nem sequer têm, digamos, direito a serem considerados como grevistas, porque não têm, pura e simplesmente, nenhum contrato de trabalho que regule a sua relação laboral com a entidade patronal. Portanto, esta atitude por parte dos estivadores atingiu, digamos, o seu ponto de ruptura, como é óbvio, e as pessoas não estão mais dispostas a serem humilhadas diariamente, a serem manipuladas diariamente por parte de quem tem o poder todo nas mãos e que, em função dos olhos de cada um, decide se vai ou não vai trabalhar no dia seguinte. Isto para além de episódios também absolutamente inenarráveis, mas que se calhar o próprio sindicato o poderá fazer, de ausência de completa direito à saúde, de assistência médica, de poder de ter assistência familiar. Todas as pessoas têm que estar todos os dias disponíveis, sob pena de no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, por simplesmente deixarem de ser chamados para trabalhar. E não é por falta de trabalho, é porque o trabalho, estas situações repetem-se anos a fio e, portanto, não se pode dizer que não sejam pessoas que cumprem necessidades permanentes de atividade. E, portanto, é da maior urgência, era da máxima conveniência até, Sr. Presidente, que estas audições coincidissem com este período de luta e de greve, entre aspas, que está a acontecer, porque era a oportunidade também de, em cima dos acontecimentos, ouvirmos as várias partes interessadas nesta matéria e podermos também decidir em conformidade aqui na Assembleia da República sobre o evoluir desta situação. Obrigado.
Sr. Deputados, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à discussão. Eu queria só chamar a atenção, que eu não consigo perceber, aproveito a intervenção dos grupos parlamentares para poder esclarecer em que comissões há requerimentos parecidos. O que diz, o que combinamos, e devo confessar que essa foi matéria que deu alguma discussão entre mim e o Sr. Presidente da Comissão da Agricultura e os vários presidentes de outras comissões, é que as matérias de transporte marítimo e setor portuário estão nesta comissão em articulação com a Comissão da Agricultura, mas são competência nossa. E, portanto, se há requerimentos apresentados na Comissão da Agricultura, onde recorrentemente as matérias do transporte marítimo e portos é discutida, mesmo que a Sra. Ministra prefira discutir na Comissão de Economia, eu não posso fazer nada, nem cortar a iniciativa de cada grupo parlamentar. Chama a atenção dos grupos parlamentares a dificuldade que vai ser encontrar formas de discutir isto ou ter a Ministra do Mar a vir num dia a uma comissão no dia seguinte, uma vez que os requerimentos nem são parecidos. Aqui vamos começar primeiro com os sindicatos, operadores e no final, presumo, Ministra do Mar. Pela informação que tenho, dia 11, não é assim? A Ministra do Mar vem à Comissão da Agricultura para debater sobre estas matérias. Enfim, eu já confesso que neste Presidente não tem muito estilo nem muito jeito para discutir competências quando o Parlamento é só um. Nem andar a discutir matérias com os outros Presidentes das outras comissões. Enfim, chama a atenção é dos seus deputados, já o fiz variedíssimas vezes, pela simples razão que as matérias de transportes marítimos e do trabalho portuário normalmente não são escrutinadas precisamente por causa desta nebulosa entre as duas comissões. Eu acho que fica mal às comissões estarem a esgrimir competências sobre essa matéria. Fica este alerta, mas gostava de ouvir os grupos parlamentares. Para mim, farei como os grupos parlamentares decidirem. E, portanto, sobre este requerimento, quem quer usar a palavra? Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nós naturalmente estamos de acordo com este conjunto de audições. Parece-nos que a situação que está a acontecer no Porto de Setúbal é da maior gravidade e está a ter evidentes consequências para a economia. Ainda ontem, nesta casa, falávamos e chamávamos a atenção para algum afunilamento que está a acontecer relativamente às implicações e às consequências desta situação, como se o Porto de Setúbal fosse uma espécie de terminal privativo de uma fábrica de automóveis. É certo que todos os acontecimentos, nomeadamente naquela quinta-feira em que a substituição de trabalhadores foi imposta pela força e pela força policial, aconteceu por causa de um navio que vinha aí carregar automóveis. Mas para aquele navio carregar automóveis, os outros navios todos ficaram sem operação portuária. que é o que está a acontecer ainda agora. E, portanto, o que está a suceder naquele Porto de Setúbal está a ter implicações não só para as exportações. Está a acontecer com implicações para as exportações dos vários setores produtivos da região e do país que têm escoamento para aquele porto, mas também no próprio abastecimento da economia, na importação de matérias-primas e de produtos para o consumo da população. E, portanto, quando nós falamos dos problemas que estão a acontecer no Porto de Setúbal e quando nós falamos da contrapartida, ou melhor, ao contrário, da condição negocial que já foi publicamente divulgada, que para que o assunto seja desbloqueado e para que haja um acordo, a condição exigida pelo patronato é que acabe a luta a nível nacional, que não tem as mesmas razões, não tem o mesmo, não tem o pré-aviso que acontece a nível nacional, não se aplica aos trabalhadores de Setúbal, como muito bem explicou o deputado Heitor de Sousa, porque ali nem sequer juridicamente existe a figura da greve, de ele não entender até isso. Não estão disponíveis para aparecer de manhã, para serem chamados e contratados em cada dia. E, portanto, a situação é de uma gravidade que exige uma abordagem urgente. E esta abordagem urgente, do nosso ponto de vista, não se deve bloquear ou atrasar ou condicionar por nenhuma razão. E, por isso, aquilo que nós propomos é, de uma forma muito simples, o critério de quem avança com a iniciativa envolve as várias, neste caso as duas comissões, com conexão, como agora se diz, em relação à matéria. E, portanto, o que ficou estipulado na Comissão de Agricultura e Mar é, na perspectiva previsível, aquilo que está previsto é que haja uma reunião com a Senhora Ministra já na próxima terça-feira, e reunir já na próxima terça-feira com a Senhora Ministra para discutir isto, do nosso ponto de vista PCP, não é cedo demais, porque esta é uma questão urgente. E como não é cedo demais para discutir isto, a menos que alguém considere que ainda é cedo e, portanto, podemos fazer essas reuniões lá mais para daqui a umas semanas, para depois do Natal ou para o Ano Novo ou coisa do género, porque ainda agora, ainda alguém falava, já não sei qual foi o Senhor Deputado, que dizia, foi o Sr. Deputado António Costa Silva, que em relação aos outros requerimentos em relação à tragédia de Borba, que temos a máxima urgência e nós concordamos. Ora, se nós vamos estabelecer uma lista de espera, uma lista de precedências para as reuniões, nós preferimos não estar, a adiar debates pelo facto de haver outros que são prioritários e, como tal, são marcadas reuniões para momentos prévios. Façamos o nosso trabalho, o Sr. Presidente faz muito bem em convocar a reunião de mesa e coordenadores para a semana, entretanto, na terça-feira após o plenário, havendo a reunião com a Sra. Ministra, o que está decidido na Comissão de Agricultura e Mar é envolver a Comissão de Economia e Obras Públicas pelas razões que foram aqui já aduzidas. A decisão da Comissão de Economia e Obras Públicas. Relativamente às audições que estão aqui em cima da mesa, nós estamos inteiramente de acordo e propomos que haja o avançar da iniciativa. A nossa sugestão, a nossa proposta é que haja, com essa conexão, o envolvimento da oitava Comissão, da Comissão de Agricultura e Mar, relativamente a estes trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Relembra que o requerimento pressupõe ouvir operadores e sindicatos. A nossa regra é ouvir primeiro operadores e sindicatos, do resto é seguir a ministra e não a ministra no início. E, portanto, porventura, a senhora ministra terá que voltar cá e, da parte do CDS, não põe sequer de lado a hipótese de ouvir o ministro da Economia, mais lá à frente, sobre os impactos da economia. E, portanto, é nesta comissão e não noutra, mas ouvirei mais o deputado Paulo Rios, pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O PSD acompanha este requerimento porque, de facto, os contornos deste conflito e deste problema, além de ser multidisciplinares, assumem aqui uma diversidade em relação a um conjunto de outros conflitos que existimos noutras áreas. Esta é a área dos portos, é uma área muito específica, que funciona com regras muito específicas. Ontem mesmo tivemos aqui uma audição do Conselho dos Carregadores, que, não sendo parte direta, é parte diretamente atingida. Sendo uma parte, não tem intervenção, por acaso até tem, e portanto o conjunto de forças, entidades e interesses que se movem à volta deste conflito é alargado e de facto é multidisciplinar. Também nos explicam que a própria atividade portuária, ela mesma obedece também a umas características que lhe dão uma especificidade muito própria, que se calhar justifica ou não justifica algum tipo de regras que hoje em dia se verificam. A verdade é que, se fosse meramente um conflito de natureza laboral ou de negociação laboral, eu tenho dúvidas que tivéssemos aqui, de facto, uma verdadeira competência de intervenção, sem prejuízo do acompanhamento político que nos é devido. Há aqui um impacto enorme que extravasa muito aqueles diretamente atingidos, empresas e trabalhadores, já atinge fortemente e pode atingir mais o próprio distrito, atinge fortemente a economia nacional e principalmente é um assunto que se arrasta em relação ao qual o Governo, não vou discutir se cedo, se tarde demais ou cedo demais, entendeu ter uma intervenção e nós achamos que é positiva, que tardamos um pouco em ver resultado para ela e portanto fará todo o sentido perceber e ouvir estas entidades e perceber como é que chegamos aqui e que soluções é que nos tem a apontar, colaborando nós numa solução, porque de facto o impacto disto é brutal e principalmente, percebemos isso ontem na audição, fere princípios de confiança de investidores, nomeadamente internacionais, para investimentos que são grandes e de recuperação lenta e portanto podem pôr em causa depois investimentos de anos ou perder investimentos de anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha obviamente o requerimento e achamos que as audições propostas são úteis no sentido de nós podermos perceber até que ponto dois interesses legítimos e conflituantes podem ser dirimidos no sentido de pacificar um setor que é demasiadamente importante para o país. E quais as medidas que nós próprios podemos adotar para que esta situação possa ser apaziguada, mas sobretudo para que de futuro se possa ter uma normalidade num setor que, ao mesmo tempo que garante direitos de proteção aos trabalhadores, possa garantir um clima de confiança aos investidores e ao sucesso do negócio, que é fundamental também, ele próprio, para a criação de postos de trabalho fundamentais para o país. E, portanto, é esta a discussão que nos cabe e é este papel que temos de ter, ou seja, a de compatibilizar dois interesses que, sendo legítimos, podem ser conflituantes, mas têm que ser dirimidos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6, apreciação e votação do parecer na generalidade da proposta de lei 152. Autoriza o Governo a estabelecer as normas que devem obedecer ao 16º Recenseamento Geral da População e o 6º Recenseamento Geral da Habitação, censos 2021. Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Ana Passa, quem passa melhor dá a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Com esta proposta de lei, o Governo vem requerer autorização para estabelecer as normas a que devem obedecer o 16º Recenseamento Geral da População e o 6º Recenseamento Geral da Habitação. O Recenseamento Geral da População realiza-se em Portugal desde 1864, sendo que a partir de 1970 passou a realizar-se em simultâneo com o Recenseamento da Habitação. A realização dos censos coloca à disposição da sociedade um conjunto muito significativo de informação que permite o conhecimento rigoroso da realidade social, demográfica do nosso país e poderá também servir para fundamentar, ou serve mesmo para fundamentar, a definição de políticas públicas, a planificação de serviços e as decisões de investimento. A presente iniciativa visa proporcionar o devido enquadramento aos censos de 2021, autorizando o Governo a legislar sobre as competências das câmaras municipais, das juntas de freguesia e dos respectivos presidentes. Permite-se igualmente que os trabalhadores que exercem funções públicas possam acumular essas mesmas funções com o exercício de funções públicas remuneradas para apoio, coordenação e controle dos trabalhos relativos aos censos 2021. Em termos formais, o projeto de diploma é constituído por 28 artigos que se encontram distribuídos por 7 capítulos. Da análise da nota técnica, destacamos que os censos têm como objetivo a contagem, a caracterização da população residente no país, assim como o levantamento do parque habitacional e tipificação das condições de habitabilidade do mesmo. Os censos são executados através de resposta obrigatória e gratuita aos inquéritos, preferencialmente dada pela internet, sem prejuízo da utilização de outros meios de recolha, como, por exemplo, os questionários em papel. Importa referir que os dados recolhidos através dos questionários dos censos de 2021 estão protegidos pelos princípios decorrentes da Lei do Sistema Estatístico Nacional e o exercício dos direitos previstos no Regulamento da União Europeia relativo à proteção de dados pessoais e à livre circulação desses dados. Toda a informação complementar sobre a matéria encontra-se disponível nos sítios da internet do Instituto Nacional de Estatística e do Conselho Superior de Estatística. Relativamente à apreciação dos requisitos formais, assumindo a forma de proposta de lei, nos termos disposto no número 1 do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, a presente iniciativa é subscrita pelo Primeiro-Ministro, pela Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, pelo Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, tendo sido igualmente aprovada em Conselho de Ministros de 20 de setembro de 2018. No que concerne a consultas e contributos, o Governo procedeu à audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados, do Conselho Nacional de Estatística e da Associação Nacional de Municípios. O Sr. Presidente da República procedeu à audição dos órgãos do Governo próprio das regiões autónomas e o Presidente desta Comissão, desta mesma Comissão, promoveu a emissão também de parecer pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Associação Nacional de Freguesias e pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. De uma forma geral, os pareceres concluíram que nada haveria a opor e sublinhando aqui o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que refere que se entende não existirem questões relevantes a assinalar em matéria de proteção de dados pessoais. Nesta fase do processo legislativo, a proposta, ora em apreciação, parece utilizar uma redação não discriminatória em relação ao género. E, relativamente à opinião da autora do parecer, eu própria reservarei a minha opinião para discussão em plenário. Concluindo, a presente iniciativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais e obedece ao formulário correspondente a uma proposta de lei. A iniciativa legislativa incide sobre matéria no âmbito da competência desta Comissão e a proposta de lei número 152/13 da 4ª Legislatura, que autoriza o Governo a estabelecer as normas que devem obedecer os censos de 2021, reúne as condições constitucionais e regimentais para ser debatida na generalidade em plenário da Assembleia da República. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão, Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas e só para cumprimentar a Sra. Deputada Ana Passos pelo rigor e pela extensão do parecer que nos oferece, que de facto diz tudo o que é relevante dizer em relação a este tema. O PSD, depois de ponderada reflexão, ainda hoje votará na generalidade, porque no plenário será votado esta proposta. Obrigado.
Nota-se que foi ponderada, dada a indicação de voto do grupo parlamentar. Sr. Deputado Ernesto Ferraz, tem a palavra.
Bom dia, agradecer à deputada Ana Passos a realização e dizer que no essencial concordamos com este parecer e esperemos que dada a importância deste estudo aprofundado e que só é feito há década, que cheguemos a conclusões necessárias para a evolução do próprio país. Isto é um estudo, é o retrato do país. E depois disso não é o que está em, agora em equação, mas é que o Governo e todas as entidades públicas, sobretudo, desenvolvam e ativem políticas para dar resposta a este quadro que sairá deste estudo, desta recolha e aprofundada de estatísticas. Sobretudo, recordo-me das condições da habitabilidade, mas também da perda acentuada de população em muitas zonas e mesmo na reversão da própria pirâmide etária e aquilo que já se discute também há muitos anos, as políticas natalistas, que são, que muito se fala, mas que pouco tem mudado, se sente certo que é trabalho árduo para as próximas décadas, mas a partir daqui teremos, uma vez que desde 2011 muito mudou, nestes casos da natalidade para muito pior, que a partir de 2021, 2022 consigamos ter políticas natalistas mais ativas e proativas para a sustentabilidade do próprio país futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tendo mais inscrições, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria também, antes de mais, felicitar a Sra. Deputada Ana Passos por este mesmo relatório. O tema é um tema muito relevante, que aliás será hoje abordado no plenário. Portanto, é um tema bastante, de facto, relevante. E eu acho que há aqui uma questão que para mim é bastante importante e eu não ficaria bem comigo próprio. Quero fazer aqui um elogio à Sra. Deputada Ana Passos, mas também aqui um elogio ao nosso Presidente da Comissão de Economia, porque o Presidente da Comissão teve uma preocupação que eu acho que é muito relevante de ouvir não só um conjunto de entidades que já tinham sido oficialmente ouvidas, só estou a pensar, por exemplo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados já tinha sido ouvida e inicialmente porque faz parte do próprio Conselho Nacional de Estatística, portanto, aí também fez parte, mas houve uma preocupação de ouvir um conjunto de entidades que estão diretamente ligadas este processo, por exemplo, à ANAFRE. O parecer da ANAFRE é um parecer muito curioso, está aqui muito resumido a conclusão que não tem nada a opor, mas, por exemplo, a ANAFRE tem muitas críticas relativamente aos processos anteriores, que certamente também vão habilitar muito este mesmo processo. E, portanto, eu acho que essa consulta que foi feita aqui a um conjunto de entidades enriquece muito esta discussão e a Sra. Deputada teve exatamente a preocupação de colocar aqui também algumas das conclusões mais relevantes. E por isso mesmo queria só assinalar este ponto, porque eu acho que ele é uma boa forma de trabalharmos e devemos manter também para futuras iniciativas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar, a não ser que a Sra. Deputada Ana Passos queira acrescentar. Eu estava com dúvidas até sobre a competência desta Comissão sobre esta matéria, mas estava redondamente enganado. A matéria é bastante... Sra. Deputada Ana Passos tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É apenas para agradecer as palavras dos senhores deputados relativamente ao parecer e dizer que só foi possível também com o apoio da nossa assessora Mariana Almeida, que deu aqui uma forte colaboração. Muito obrigada.
Muito obrigado, cumprimentando também. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade, cumprimentando a senhora deputada relatora, e o assunto será discutido logo à tarde. Passamos ao ponto 7, apreciação e votação de relatórios finais das petições 155. Solicitam, mas não está o Sr. Deputado André Pinotes, não sei se algum deputado adiar para o fim, e portanto o ponto 8 aderemos também para o fim, teremos depois de tomar uma decisão sobre isso. Eu sugeria juntarmos o ponto 9 e 10, não porque quero acelerar ao ponto do deputado André Pinotes não chegar a tempo, mas porque o relatório final da petição 531 que solicita que a integração de serviços de transportes concessionados à Fertagus na CP e a petição 550 solicita a regulação de atividades dos representantes comerciais é isso, eu queria despachar e não dá. Temos que deliberar, é uma petição com número de peticionários não suficiente e, portanto, cabe naquele registro em que a mesa dará seguimento, portanto, se os deputados tiveram conhecimento da mesma. E o que eu sugiro é que se dê conhecimento aos representantes, aos peticionários, que de facto não têm condições para ser discutido e, portanto, não, será arquivada. A petição 550 também só tem 12 subscritores, mas temos que votar a nota de admissibilidade. Teremos ainda que esclarecer aqui dois ou três aspectos e depois tomaremos decisões que serão porventura similares à anterior, na próxima reunião ou noutra reunião subsequente. E, portanto, gostava, vamos votar a admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está admitida. Temos depois uma petição 559. Solicita a adoção de medidas com vista à manutenção das lojas do CTT nas freguesias de Mora. Tem 682 subscritores e, portanto, e temos também que votar a nota de admissibilidade com uma pequena nota. O Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira é relator de três outras petições e, como não há quatro sem três, esta petição a ser admitida caberia ao Partido Socialista, mas fica a nota de já se admitirmos. Talvez seja de premiar o Sr. Deputado Paulo Rios com mais uma petição sobre a mesma matéria. Como diz o povo, por mais ninguém perde. E, portanto, vamos votar a admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a permissão. Sr. Deputado Paulo Rios, parabéns. Tem mais uma petição para fazer. Ponto 12, fixação da redação final relativa ao projeto de lei 737 do CDS e 760 do Partido Socialista sobre o dever de informação e de comissões de energia ao consumidor. Presumo que não haja nenhuma observação. Há? Há duas vozes e, portanto, com o reforço de que dois é mais que um. Adia-se este pedido. Faremos. Temos nomeação de relator para o parecer na generalidade da proposta de lei 164 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. 11ª alteração ao regime jurídico aplicável às atividades de produção de transporte, distribuição e comercialização de eletricidade e 2ª alteração do Decreto-Lei 230/2008/27. E o relator cabe ao Partido Social Democrata. Depois, Partido Social Democrata. A todo momento. Muito bem. Ponto 14. Nós tínhamos, tem a ver com a reapreciação do prazo para a apresentação da proposta de alteração aos projetos de leis 580, 800, do Partido Comunista aos Verdes, 815 do Bloco, 817 do PAN e 818 do Partido Social Democrata. Tem a ver com a alteração à lei das comunicações eletrónicas. Nós tínhamos decidido um prazo para a apresentação de propostas e tínhamos adiando porque tínhamos a nota oficiosa da ANACOM que iria mandar recomendações. Como a ANACOM tarda em mandar recomendações e nós temos que decidir ou mantemos o prazo ou fixamos novo prazo, sendo que o novo prazo terá que ser cumprido independentemente da ANACOM enviar ou não essas recomendações. Deixaria aos grupos parlamentares, se entenderem fazer consultas, se quiserem eventualmente conformar as suas propostas de alterações, ouvindo quem entenderem, desses especialistas ou o próprio regulador, mas o deputado Luís Moreira Testa faz-me sinal, portanto, se quiser assumir o pedido do adiamento.
Eu não sei se é necessário propriamente adiar, o que eu acho é que seria adiar o ponto, o que eu acho que seria conveniente seria a fixação de um novo prazo para a apresentação de propostas de alteração, porque todos os grupos parlamentares, presumo eu, que tinham a expectativa de que as tais notas pudessem chegar no entretanto. Eu admito que possa ser seguida essa proposta que o Sr. Presidente acabou por fazer, ou seja, de que no decorrer da fixação de um novo prazo, caso haja ou não haja notas remetidas aqui à Comissão, possa ser esse um prazo final e absoluto para a apresentação de propostas. Porque a Assembleia da República não se pode eximir de legislar sobre uma determinada matéria por falta de conhecimento, de notas ou de outro expediente qualquer. Contudo, sendo esta informação relevante, como todos os grupos parlamentares a admitem que é, seria todo conveniente que essa mesma informação pudesse chegar. Não sendo o caso, a Assembleia da República tem que estar em condições de legislar sobre a matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Só espero as sugestões de que novo prazo, mais indicativo, como é óbvio, Sr. Deputado Brandis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sobre os prazos de alteração ainda não direi, mas tem a ver também com a decisão que os senhores deputados, em particular dos proponentes, relativamente ao andamento dos trabalhos em relação a isto. Eu queria só confirmar, não tenho a certeza, nem sempre acontece, mas às vezes acontece. Nós temos parecer da ANACOM sobre as propostas legislativas. Eu pergunto se nós temos parecer da ANACOM sobre os projetos de lei. Ou seja, eu acho que separava as questões. Uma coisa é o pronunciamento da ANACOM objetivamente sobre as propostas e o conteúdo dos projetos de lei que estão aqui na especialidade. Coisa diferente é as diligências oficiosas que a Comissão Parlamentar possa fazer junto da ANACOM para saber se existe algum anteprojeto de alteração à legislação da autoridade da ANACOM, que é coisa que eu acho que é diferente.
Foi a solicitar até final de outubro de 2018.